This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo.
Kia ora, New Zealand. Kia ora, Brasil. Kia ora, mundo. Eu já tenho falado várias vezes no programa que a Nova Zelândia fechou as fronteiras e muita gente não conseguia sair, ou quer dizer, se saísse não podia voltar. Mas os meus convidados de hoje vão mostrar uma situação que aconteceu com eles e que por um milagre, ou será que por uma outra situação, eles vão explicar, eles conseguiram meio que resolver a situação. Mas então, como eu estava falando, os meus convidados de hoje são a Mary e o Vernon. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a falar o sobrenome de vocês, porque é complicadíssimo. Como é que pronuncia?
Walmsley.
Walmsley. Qual a origem desse sobrenome?
Inglês.
Ah, inglês.
Chique. Você vai ver Walmsley em alguns lugares aqui na Nova Zelândia. Tem a casa Walmsley, tem a rua Walmsley.
Isso.
É mais comum que no Brasil, na realidade.
É. Pois é. E Vernon também. Tem a rua Vernon aqui, né? Pertinho.
Ela ainda também tinha, né?
Também tinha
a rua Verna. Era.
Aliás, aqui na Nova Zelândia e países que falam inglês, o nome de vocês dois, então tá fácil, né? Ninguém...
Nossa, super comum.
Eu tô aprendendo a pronunciar meu nome agora, porque quando eu falo meu nome, as pessoas perguntam, what's your name? E eu falo, Vernon. Eu digo, what? Quando eu sou letro, eles falam, oh, Vernon. Ou, sei lá, falo meu nome corretamente, que eu não sei falar.
Mas aí do Brasil vocês nasceram onde?
Recife.
É, nós somos de Recife.
E Recife.
Dois. Recife, isso mesmo. Mas a família de Verna, o avô de Verna era inglês, por isso o sobrenome.
Ah, tá. Mas, ô Mary, você é nome artístico ou é realmente Mary?
Não, na verdade meu nome é Creuza Mary. São dois nomes. E aí minha avó era Creuza, meu nome é uma homenagem à minha avó. Minha avó era Maria Creuza. E aí minha mãe inovou, colocou Creuza Mary. E aí só que ninguém na minha família me chama de Creuza, porque Creuza era minha avó. Então todo mundo me chama de Mary. Então desde o Brasil eu já sou Mary. E aqui é muito mais fácil, né? Até as pessoas vêm, normalmente questão de trabalho, médico, as pessoas chamam Creuza, né? Eles não conseguem pronunciar. Mas eles acham bonito, porque é diferente. Mas é muito mais fácil ser Mary aqui, né? Que todo mundo sabe pronunciar. Mas é meu nome de verdade.
Então tá bom, não é um pseudônimo.
Ou não.
Como artístico. É, lá em Recife, vocês estudaram o quê? Trabalharam com o quê?
Ah, eu sou formada de administração e trabalhei sempre com administração, né? Logo depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um concurso e aí trabalhei a vida toda como servidora pública no cargo de administradora.
Ah, em que? Na prefeitura? Você trabalhava onde?
Não, o órgão que eu trabalhava era um órgão federal, chama AGU, Advocacia Geral da União. E ele funciona como se fosse um grande escritório de advocacia que só tem a União como cliente. Então, a gente tem escritório em todo o Brasil, mas o nosso papel é ser o advogado do Poder Executivo, na verdade, da União como um todo, né? Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, quando tem alguma ação contra a União. Então, nós vamos advogar a favor da União.
Entendi. Vernon?
Eu me formei em Engenharia Eletrônica na Estadual de Pernambuco, a Poli. Assim que me formei, na verdade, pouco antes de me formar, foi um time muito bacana. Eu passei no concurso da Chess e trabalhei com telecomunicações por 16 anos na Chess. E aí, depois disso, foi quando surgiu essa ideia de vir morar na Nova Zelândia. Aderi ao plano de demissão consensual e aqui estou eu, Nova Zelândia.
Ah, então você conheceu o Mary aqui?
Não. Em Recife mesmo. A gente se conhece há 20 e tantos anos, na verdade.
É, 20 e não vamos dizer quantos anos. É brincadeira, a gente se conhece há uns 24 anos. A gente se conheceu.
Como
lá
assim?
Em Recife.
Então, conheceu criança?
Ah, a gente, eu tava na escola ainda. É, eu tava no que. Que é verdade. Nossa, não deveria ter falado, né? É, eu tava no que aqui seria o high school e Vernon tinha acabado de entrar na faculdade, né? É.
Ué, mas se os dois eram concursados, vida estável, por que que vocês foram largar o Brasil?
Ah, boa pergunta.
Curioso isso. É, quando pensa justamente nisso, né? Poxa, os dois são concursados, têm apartamento próprio, tão bem empregados. Por quê? Que loucura é essa? Sabe? E algumas pessoas ainda falavam assim, poxa, eu queria ter a sua coragem. E eu dizia, poxa, eu me sinto impostor quando as pessoas falam isso, porque... O que me motivou a vir para Nova Zelândia não foi a minha coragem. Pelo contrário, foi o meu medo, no final das contas, sabe? Porque Recife, como uma capital no Brasil, já é um lugar mais violento, né? Então, a gente ligava a televisão e você via falando sobre rouba banco, sobre briga de torcida, sobre todas aquelas... Né? Não tinha uma notícia boa no jornal quando a gente voltava de casa e pegava aquele trânsito horrível para chegar em casa, sabe? E a gente começou a pensar, poxa, será que não tem um lugar melhor para a gente criar nossos filhos, sabe? E aí um casal amigo da gente já tinha vindo para cá, a gente começou a seguir eles no Instagram, no Facebook, né? A Malinda Gil. E a gente viu, poxa vida, é justamente esse o perfil que a gente está procurando para de lugar para ver nossos filhos crescerem, né? Um lugar mais orientado à família, mais seguro. Né, com os valores que batem mais com a gente, né?
Eu lembro muito claramente no dia que a gente deu o pontapé para essa ideia. A gente estava conversando na mesa, a mesa, né? No jantar, acho que a gente já estava dormindo. E a gente falou sobre um assunto da política no Brasil, sabe? Que era assim, um absurdo. Era tipo, os juízes estavam advogando em causa própria. E era um absurdo, assim, eles estavam simplesmente dando mais benefícios para quem já tem muitos benefícios, sabe? E aquilo era algo que, foi algo que, assim, mexeu tanto com a gente que eu lembro que eu estava indignada na mesa, sabe? Falando, nossa, que absurdo, como é que pode tanta gente que trabalha o ano inteiro, não tem direito a férias? Então, assim, além de toda a questão da segurança, eu acho que tem muito, sempre que uma das pessoas me perguntam aqui, eu falo muito, assim, que o que mais me motivou é porque eu acho que o Brasil agora está perdendo os valores, sabe? Não, os valores que a gente vê no Brasil não batem com os nossos. A gente queria criar nossos filhos num lugar que fosse civilizado, que você pudesse confiar nas pessoas fosse algo normal, algo comum, que você não precisasse ensinar seu filho a não confiar, sabe? Então, eu acho que isso fez muita diferença pra gente. Por isso que a gente escolheu um lugar em que as pessoas são confiáveis, em que você... Sabe quando... Nossa, a gente ia pra festinha de criança e a gente via o pai ou a mãe dizendo, vá, meu filho, fúria fila pra você ganhar logo a sua sacolinha. Nossa, todo mundo vai ganhar, sabe? Não importa, o primeiro vai ganhar a mesma coisa do último. Então, se você não levantou antes da cadeira para ir pra fila, o seu papel vai ficar na fila, sabe? E você vê, você tem que desconstruir tudo isso com a criança, porque ela tá vendo isso acontecer, ela tá vendo o outro adulto ensinar errado pro coleguinha dele, sabe? Então, eu acho que essa questão de... Claro que todo lugar vai ter problema, mas ter um lugar em que confiar nas pessoas não é uma exceção fez toda a diferença na nossa decisão de sair do Brasil.
É, eu acho que isso me lembra muito a coisa que a gente viu na Assembleia, né? Porque tem isso, né? É, de sexta-feira... Eu não sei se toda escola tem isso, mas...
É, lá em Invercargo acho que era mais comum. Aqui acho que tem, mas não é tão frequente. Lá em Invercargo, toda sexta-feira, tinha essa Assembleia em que a escola ia conversar... Como eles estudavam numa escola muito menor, era toda a escola junto e os pais eram convidados a participar. E a gente tentava ir, né?
E aí, numa dessas assembleias, né, que o diretor da escola tá lá, né, meio que sendo o rosto daquela reunião, né, o foco da escola aqui, a gente vê que é muito mais o social, o comportamental, a educação que a gente tem aqui de casa no Brasil, sabe? Com menos foco em matemática, em ciências e tudo mais. Pelo menos nessa idade que os meninos estão. E aí eu lembro que o diretor fez a pergunta para a sala, né? Por que que a gente faz a coisa certa? E cada um deu uma resposta e o diretor, né, normalmente concordando, porque os meninos estão dando boas respostas, mas ele resumiu muito bacana, que achei bacana que eu vi do diretor, sabe, esse tipo de valor que ele está querendo, que ele está pregando, que ele está querendo colocar nas crianças. A gente faz a coisa certa porque a coisa certa é ser feita. Achei muito bacana aquilo ali, né, que enquanto no Brasil a gente escuta o quê? Bonzinho só se dá mal, né? É o que a gente escuta no Brasil. Então a gente vê já a diferença de valores que a gente acha que bate mais com a gente esse estilo neozelandês.
Entendi. E vocês chegaram há quanto tempo atrás aqui na Nova Zelândia?
3 anos.
Isso, 3 anos e algumas vezes, é.
Ah, então foi antes da pandemia, nem foi tão apertado assim, né? Até que teve um ano pelo menos para se adaptar.
É, a gente chegou um ano antes. Isso, a gente chegou em fevereiro de 2019. E, assim, a pandemia aqui, né, assim, a gente começou a sofrer as consequências aqui na Nova Zelândia em março de 2020, né?
Uhum. Como é que vocês chegaram aqui? Foi com visto de trabalho já?
Não, eu vim com visto de estudante para fazer a pós-graduação nível 8, não é isso?
Isso, né? Level 8. Isso.
Exatamente. É na parte de TI. É um curso de um ano lá na SIT. E como eu estava fazendo esse curso nível 8, Mary veio com, assim, com minha parte, ela pode vir com visto de trabalho.
E as crianças com visto de estudo, isso. Então, o Vernon era o aplicante principal, porque ele vinha estudar. E o curso dele, na época que a gente aplicou, permitia que eu tivesse o visto de trabalho e as crianças visto de estudante doméstico. Então, eu já vim com a possibilidade de trabalhar, né? Vernon veio só com visto estudante e ele podia trabalhar 20 horas por semana.
Os dois já chegaram falando inglês?
Entendendo!
Assim, a gente achava que desenrolava, né? A gente Isso. se conseguia se comunicar.
A gente se comunicava bem nas viagens. Vernon fez a prova, atingiu a pontuação necessária.
E só ela, sem sobra nenhuma.
Ali no talo, né? Foi ali, tirou a nota que ele precisava passar. Mas só que é diferente quando você está estudando, tipo, no Brasil ou viajando, que você não tem compromisso, ah, você não entendeu, tudo bem, não vai fazer diferença na sua vida. Se você pediu, sei lá, você achava que você estava pedindo molho de tomate, mas na verdade veio um molho branco. Não vai fazer diferença na sua vida, né? Mas... aqui, quando você chega para morar, que você precisa decidir, que você precisa explicar quais vacinas seu filho tomou, aí é que você vê que, eita, o meu inglês é assim, essas coisas todas não. Mas assim, a gente entendia, a gente conseguia se comunicar, e Vernon tinha o inglês suficiente que o curso solicitava, né? Mas depois que você chega aqui, você percebe, ah, eu acho que eu não falo inglês, não. Principalmente o inglês de Invercargill. Eu não sei se você conhece alguém que já morou lá. Eu sei que você não visitou ainda. Mas o inglês da Ilha Sul, principalmente de Invercargill, é muito mais complicado. Eles têm um acento diferente. Eles têm um vocabulário muito diferente. Eu lembro que a gente estava em Invercargill há quase um ano. E a gente precisou ir para Dunedin. E quando eu cheguei lá, eu falei, Vernon, eles estão falando português? Porque eu tô entendendo tudo. De tão mais limpo, assim, limpo que eu falo assim, mais claro pra gente, que tá acostumado com o inglês americano, que era, entendesse? Mas é, a gente achava que falava inglês.
Uma coisa que causa muita confusão lá na Ilha Sul, como ele falou bem, mais especificamente em Invercargill, é que eles colocam mais um I quando a gente fala E. Então, eu tenho várias histórias engraçadas sobre essas confusões. Eu lembro que no primeiro dia que teve aquela aula, você vai entender como a coisa funciona na faculdade, e aí vai policial para explicar sobre que número você vai ligar se tiver um incidente e tal. O policial estava falando muita coisa, e eu não estava entendendo nada do que estava falando. Eu tentando me concentrar, e em algum momento ele falou, "Any questions?" E eu pensei, nossa, eu tô mesmo perdido, porque eu pensei que tava falando sobre segurança, né? E ele perguntou se tem algum cristão aqui, porque para mim aquilo ali era any Christian, mas era any question. sabe? Então, teve também quando eu fui, quando fiz meu teste de direção, quando eu terminei, o instrutor perguntou de um regapinho, e eu pensei, poxa, eu preciso de um código agora? Eu não sabia disso, eu pensei num PIN no telefone, aquele número de 4 dígitos. Não, PIN, PIN, ele quer uma pena, uma caneta, né? Então, nossa, para eles é bem complicado isso aí.
E você vai ensinar, tipo assim, eu ia ler com o Lucas e Carol, né, quando eles estavam aprendendo, e eu lia read. Mas não é read, mamãe, é read. Não, filho, isso aqui é read. Não, é read. E tipo, é complicado, porque você aprende a pronunciar de um jeito, você não quer perder, porque você sabe que é só naquele, que é só local, né? Mas as crianças estavam lendo com eles, então eles não iam para bad, eles não iam para, eles iam para bid, sabe? Mas é diferente, mas sim, respondeu a sua pergunta, sim, a gente achava que falava inglês.
Estamos vivos.
É, estamos
Chapamos até agora.
vivos empregados.
E enquanto o Vernon estudava, Mary trabalhava com o quê?
Nossa
Nossa.
Senhora. Então, a gente veio para Nova Zelândia porque uma grande amiga nossa, por sinal, foi por causa dela que a gente se conheceu no aniversário dela, veio para cá primeiro, né? E eu lá, quando a gente decidiu, vamos começar a pensar, ela, pode vir, que tem emprego e tal. Eu tô trabalhando aqui na carne, que é tipo um frigorífico que tem lá em Invercargill. Trabalhando aqui na carne, eles estão sempre precisando de gente, pode vir, eles pagam super bem, US$ 1.000 a semana. Tipo, na época que o salário mínimo nem era 20 dólares ainda. Então, se você for ver 40 horas por semana, dava 25 a hora, né? Nossa, pagando super bem. E não precisa falar inglês, nada. Pode vir, tem emprego pra você. Tá. Aí lá vou eu, né? Chegamos aqui, organizamos a vida das crianças. O Werner começou o curso, tava as crianças na escola. Tá bom, vamos trabalhar, né? Aí apliquei para trabalhar na carne. Nem procurei outro lugar, porque esse lugar pagava bem, né? Por que eu vou procurar outro lugar? Vou eu trabalhar na carne. Minha nossa senhora. O negócio era, imagina que você tá no supermercado, você tem uma esteira cheia de pedaço de carne. E a gente tinha que separar, cada um tinha que pegar o seu pedaço e embalar. Só que numa velocidade enorme, você tem que passar 9 horas em pé. Então, esse foi meu primeiro trabalho. Pagava bem, sim, mas era,
Físico.
nossa, muito pesado, muito pesado. Super cansa... Exatamente, eu ia trabalhar todos os dias com. Sabe aquela meia de compressão que você usa, principalmente quando tá grávida, porque sua perna incha muito. Então, eu ia trabalhar todos os dias com aquela roupa. E, tipo, é no frigorífico, então, frio do danado, sabe? Eu ia, às vezes eu parava pra pensar, nossa, com quantas peças de roupa, porque eu tinha acabado de chegar de Recife, né? Pra ir trabalhar no lugar a menos 6, porque trabalhava com carne, né? Então eu trabalhei 4 meses, mais ou menos uns 4 meses, porque também é por temporada, né? Então, como eu fui uma das últimas a entrar, logo que a temporada começou a encerrar, eu saí. E aí, pronto, aí eu trabalhei, pagava bem, eu trabalhei, a gente juntou uma graninha nessa época, a gente tava morando no, nos apartamentos da SAT, que aí você não paga energia, não paga telefone e tal, internet, né? E aí, depois desse trabalho, eu tinha direito a um curso de inglês, aí fiz 3 meses do curso de inglês da SAT, e quando estava terminando, aí eu comecei a me agoniar de novo, tem que trabalhar, né? Porque tá acabando o curso, aí comecei a trabalhar como cleaner. Isso durou 2 semanas.
Por quê?
Porque era uma loucura os horários, porque você só pode limpar o lugar quando o lugar fecha, né? Então, eu limpava uma escola. Então, eu só podia ir quando a aula encerrava, que era o horário que eu tinha que buscar as crianças na escola, porque o Verno estava estudando. Mas aí eu fui tentando arranjar isso aí, uma colega, uma amiga nossa, uma colega não, uma amiga muito grande nossa, ficava olhando as crianças enquanto eu trabalhava, a gente foi tentando arrumar. Só que eu tenho sinusite, então eu trabalhei a primeira semana, na segunda semana eu tive uma das maiores crises de sinusite que eu já tive, a maior crise de sinusite que eu tive na vida, por causa da poeira. Aí eu trabalhei mais essa semana, acho que eu trabalhei 3 dias ainda, dessa segunda semana. Depois eu disse, nossa, eu não consigo trabalhar, porque era muita dor. Aí eu saí. Aí depois eu fui trabalhar como barista, fazendo café. Lá em Invercargill tem muito café. Aqui também tem, mas eu tenho a impressão, só porque em Invercargill eu andava mais. Lá em Invercargill tem muita cafeteria, muita cafeteria. E aí eu vi uma vaga, aplicando lá uma vaga, que a pessoa pedia para trabalhar no final de semana, que era o melhor horário para mim, porque a perna não estava na escola, não, na faculdade, né? Aí eu apliquei por e-mail, mandei meu e-mail. Aí a menina, a dona do café, viu, respondeu rápido, sabe? Eu mandei meu e-mail, 5 minutos depois já tinha a resposta dela. Aí a gente ficou trocando e-mail até que ela me perguntou, mas você sabe mesmo fazer café? Eu respondi, eu sei fazer café. Eu só não tenho experiência em trabalhar na cafeteria. Eu tinha feito um curso no Brasil, eu sabia fazer, eu sabia teoria, né? Aí ela não me respondeu mais. Aí eu fiz, ah, não, velho, eu tenho que ir lá. Aí eu fui na casa de uma amiga minha, ela tinha uma máquina, ela já trabalhava em uma cafeteria, ela me ensinou um monte de coisa, me ensinou o nome dos cafés, que é tudo diferente do Brasil, né? E aí no outro dia eu fui lá, fiz, olha, eu vim aqui e eu queria falar com Judy. Na época eu nem sabia que ela era dona. Eu queria falar com Judy. Aí a pessoa olhou pra mim, tipo, quem é você, né? Eu fiz, olha, é o seguinte, eu apliquei pra uma vaga, tava trocando e-mail com ela, mas aí ela não me respondeu mais, eu não sei se teve algum problema de conexão, mentira, né? É, não sei se teve algum problema de conexão e tal, mas eu queria conversar com ela, eu queria mostrar pra ela que eu sei fazer café e tal. Aí tá, eu fui lá, conversei com ela, eu acho que ela gostou da minha iniciativa de ir lá, né, na cafeteria. E ela, tá bom, então vem aqui fazer um trail. Aí eu fiz o trail e comecei a trabalhar. Aí trabalhei, não sabia fazer nada, pra dizer a verdade. É igual o nosso inglês, que a gente sabe, que sabe, acha que sabe, mas não sabe. Aí, mas eu tive muita sorte, na maioria dos meus trabalhos, eu tive muita sorte com meus colegas de trabalho. Então, minha colega de trabalho me ensinou tudo e eu trabalhei por um ano nessa cafeteria. E aí, depois eu consegui uma vaga de assistente administrativo numa corretora. E fiquei mais um ano, quase um ano.
Mas, peraí, nisso um ano, ok, já passou o curso do Vernon. Vernon, nisso não trabalhava. Só
não, foi uma decisão, isso, foi uma decisão nossa de, enquanto ele estivesse fazendo o curso, para se dedicar muito, para se dedicar ao curso, dele não trabalhar. A gente achou melhor ele se dedicar à faculdade. E aí, um pouco depois que eu comecei a trabalhar na cafeteria, acabou o curso dele. Aí a gente, ele estava com visto de estudante, perto de vencer, né? Aí a gente aplicou para o novo visto. Quando saiu o novo visto, aí ele começou a procurar emprego na área dele.
Só que?
Pois é.
Aí tem o só
que. É, você tem o but?
Pois é. É. Eu me formei em novembro e fiquei procurando, eu fiquei procurando emprego, mas não tão, vamos dizer assim, muito foco, porque ainda não tinha o visto de trabalho, né? Eu consegui o visto de trabalho no começo de janeiro. E foi quando eu comecei a procurar mais afim por um trabalho. Mas aí aconteceu, né? No final de janeiro, começo de fevereiro, minha irmã do Brasil me ligou falando que meu pai estava no hospital. Ele tinha levado uma queda, bateu a cabeça, aí foi para o hospital. No final das contas, aquela pancada não era realmente uma coisa grave, mas fizeram um check-up lá, viram que estava com o batimento cardíaco estava um pouco alterado, e aí entrou no hospital e, bom, uma série de coisas aconteceram depois disso, e ele foi parar na UTI. E aí eu falei, bom, eu vou lá então ver meu pai, ajudar, né, dar o suporte para minha família. E acho que no dia 9 de fevereiro, acho, eu embarquei, se não de fevereiro eu embarquei, se não de fevereiro eu cheguei, mas enfim.
No começo de fevereiro ele foi para o Brasil.
Fui com passagem de ida e volta, já, né? E eu tava voltando, acho que começo de março, se não me engano.
Isso, eram quatro semanas, eu acho, isso.
Eu acho que era isso.
Planejado, né?
É.
E aí você foi, já com a passagem de volta, mas...
Pois é, eu não esperava que fosse... Acho que fosse acontecer daquela maneira, né? Meu pai, quando entrou, mesmo na UTI, as pessoas estavam bem otimistas, que não ia demorar muito tempo, é mais uma questão preventiva, mas não foi bem assim. As coisas pioraram, teve que tomar muitas decisões e família muito muito nervosa com tudo isso, né? Eu achei que era importante dar esse suporte por mais tempo e adiei minha passagem para final de março.
Isso. O previsto era ele vir nos primeiros 10 dias de março, mas ele adiou por mais umas 3 semanas, eu acho.
Quase um mês, né?
Isso. Só que aí no meio do caminho, a fronteira fechou.
É, pois é. Então, enfim, desespero total, né? Como a gente falou, a gente tinha uma vida bacana no Brasil e arriscou tudo, né, nesse projeto, né? Mary ainda conseguiu fazer
a licença premium?
A licença, exatamente.
Isso.
Mas eu não tenho mais vínculo nenhum, sabe? E, enfim, né? Poxa, e agora? Vai desistir tudo aquilo aí? A gente investiu todo o nosso dinheiro, a nossa aposentadoria, né? Que a gente tinha aquele... Esqueci o nome, como é que chama? Aquele fundo de...
A gente tinha a nossa INSS. Tudo, né? No meu caso era um. Mas, tipo, a gente tinha um plano de aposentadoria que a gente pagava e que ficou lá, porque você não tem como retirar. Você só retira se você se aposentar, né? Então, a gente pagou a vida toda, nossa vida profissional toda, e foi a escolha nossa fazer isso. E aí, agora, a gente se vê separado, eu aqui com as crianças, Fernando lá no Brasil, sem nenhuma perspectiva. A gente não tinha perspectiva de quando ia abrir de novo. E isso meio desespero, né? De tipo, nossa, e agora? Porque a gente postou todas as fichas nesse plano. O plano A, B, C, D, E, até o Z, era fazer a Nova Zelândia dar certo. Não tinha outra opção. A gente nunca pensou que a gente teria que decidir em tão pouco tempo de voltar para o Brasil ou não. Entendeu?
Até porque quando foi previdência privada. Eu saquei minha previdência privada.
Ah, previdência privada.
Né? Então, assim, todo aquele dia da economia, de vida inteira, né? A gente investiu nisso, queimou nesse projeto, custo caro, passagem aérea, né? Ficou bancando quando a gente estava trabalhando, estava, né? Então, tudo para isso dar certo e, de repente, voltar para o Brasil sem um emprego, sem aquela economia da vida inteira, tendo que começar do zero com 40 e poucos anos.
Falo com você.
Opa, como vocês sabem, aqui na rádio a gente tem aquele limite de 28 minutos, então a gente vai interrompendo o papo por aqui. Mas como a Mari e o Vernon ainda tem bastante coisa para contar, e olha quanta coisa interessante, a gente vai interrompendo por aqui. Mas espero que você esteja gostando e você tenha paciência comigo, porque eu estou nessa correria aqui do musical, né? Tá quase acabando. E como a gente tá nessa correria toda, eu não tô conseguindo colocar os episódios novos no ar. Então, um pouquinho só mais de paciência, mas a gente volta, tá bom? Um grandíssimo abraço. E você já sabe, né? Quer contar sua experiência, vender seu projeto, entre em contato comigo. Que Hora Brasil, Brasil com Z. Facebook, Instagram, TikTok, aqui pela rádio, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, aonde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Posta Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço. Que a carra e cá que te anó!
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.